Olá, eu sou Maria Eduarda Monerá.
E eu sou Vinícius Brito.
Durante as férias, o Revista Jovem vai ser um pouco diferente.
Nós vamos apresentar os trabalhos dos alunos de edição em rádio da professora Lilian Sabac.
No programa de hoje, vamos ouvir duas reportagens. Uma sobre os 35 anos da morte do poetinha Vinícius de Moraes.
E outra sobre o intercâmbio cultural entre Brasil e China.
E na entrevista da semana, vamos conversar com o professor do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio, Jonas Lana. Ele vai falar sobre a indústria musical.
A morte do cantor Cristiano Araújo pegou os fãs de música sertaneja de surpresa. O artista, cantor de sertanejo universitário, voltava de um show quando sofreu um acidente, em Goiás. Se a tragédia chocou o público apaixonado pelo sertanejo, ela causou discussões nas redes sociais. Muita gente alegou não conhecer o trabalho do cantor, questionando, inclusive, a cobertura sobre o acidente. Para falar um pouco sobre essa cultura da indústria musical, eu, Vinícius Brito, e a repórter Maria Eduarda Monerá, recebemos hoje o professor de Ciências Sociais da PUC-Rio, Jonas Lana.
Boa tarde, professor Jonas. Até que ponto o senhor acredita que a indústria musical influencia na cobertura do acidente?
Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu acho que essa questão da indústria, antes da gente entrar nesse ponto, é importante pensar como essa indústria se configura hoje, né? E acho que a grande questão é que a gente não tem mais uma indústria no singular. Quando a gente vê toda essa comoção, esse fenômeno que foi a resposta, né, ao acidente, à morte do Cristiano Araújo, a meu ver, o que aparece é uma pluralidade de, enfim, cenas musicais e indústrias no plural. Então, existe, de fato, uma indústria do sertanejo, a gente poderia chamar, mas existem subindústrias regionais e enfim, existe uma pluralidade. É claro que tem uma relação com a gente não vai... O Cristiano Araújo não existiria como esse fenômeno global, talvez sem a existência de uma indústria regional de sertanejo. Então, acho que tem alguma contribuição, mas hoje em dia é impossível pensar nesse tipo de fenômeno sem considerar as redes sociais, a internet, a circulação de informação. Então, eu diria que, como toda todos os órgãos de mídia no Brasil, sejam eles nacionais ou regionais, eles estão disputando espaço. Quer dizer, o que eu quero dizer é que não acho que eles tenham uma hegemonia na condução disso. Assim, essa comoção não é simplesmente o efeito, o resultado de uma ação dessa, de uma indústria, ou de, né, uma indústria, seja ela regional ou nacional.
Jonas, o público que consome o estilo sertanejo é enorme, assim como a quantidade de gente que desconhecia o trabalho do artista. E ao que você acredita isso?
Eu acho que isso está relacionado com essa diversidade cultural ou de cenas musicais no Brasil, na atualidade. A meu ver, no fundo, existe um grupo de fãs, um volume grande de artistas fazendo música sertaneja desde o Rio Grande do Sul até Roraima, incluindo o Nordeste, e essa música ela não chega a uma parte do Rio de Janeiro, que, a meu ver, justamente são espaços sociais e culturais, que eu chamaria de classe média ou mais elitizados, que estão ligados à produção de notícia, né, em nível nacional. Então, quer dizer, quando a gente vê o Zeca Camargo no Globo News, naquele editorial dele, falando o que ele diz, né, de que ele diz que o Cristiano Araújo não era uma expressão nacional, ele ainda está com uma cabeça de uma ideia de uma cultura nacional. Quando, na verdade, o Cristiano Araújo, ele não era... a gente não tem que esperar dele isso, ser um herói, como o Zeca Camargo fala, um herói nacional. Ele era, talvez, um herói regional, né? Um herói do interior. Todo esse movimento está relacionado também com o desenvolvimento econômico muito forte do interior do Brasil. Eu acho que esse é um fato importante que a gente não pode esquecer, que a agroindústria está crescendo, a economia do interior é muito forte, e todo esse, o que eu estou chamando dessa cena, né, esse movimento aí do sertanejo, ele cresce junto com toda a agricultura, né, agropecuária, enfim, a agroindústria no Brasil.
Em um país de tamanho continental como o nosso, com uma enorme pluralidade musical, o senhor acredita que é comum ocorrer essa bolha cultural?
Se a gente pensar a bolha, me parece que a imagem da bolha ela vem como algo que estoura. Foi o que eu pensei quando vocês falam da bolha. E ela, quer dizer, ela existia, estourou de repente com esse fato. E ela estoura e espirra, vamos pensar, no Rio de Janeiro, numa parte, porque quando eu falo do Rio de Janeiro, eu estou falando da zona sul do Rio de Janeiro. A gente sabe que tem sertanejo na Barra da Tijuca, tem sertanejo no subúrbio. É, em São Paulo deve ter algo parecido. Então, é, certamente que essa bolha, ela existe em razão de uma diversidade mesmo, de uma variedade muito grande de fenômenos musicais e culturais distribuídos num país como o nosso. Não é diferente de outros países quando a gente pensa no, nos Estados Unidos, que é sempre muito comparado com o Brasil quando a gente fala de música popular, onde existem diversos gêneros musicais com... ancorados em localidades específicas, como country music, na cidade de Nashville, música negra na região de Chicago, Detroit. O que acontece, eu acho, a diferença aqui no Brasil, e o que está chamando atenção nesse momento, é que a mídia brasileira, né, os órgãos de imprensa, né, elas têm essa orientação nacionalista. A gente tem um jornal que chama Jornal Nacional, e todos esses órgãos, os órgãos que têm uma cobertura e que alcançam, né, chegam longe no Brasil, eles falam muito de um Brasil que, na verdade, não é um Brasil, é um Brasil que contempla toda essa diversidade. Fala-se muito a partir, pensando no caso da Globo News, né, fala-se muito a partir do Rio de Janeiro. A Globo News, se eu não me engano, está instalada no Jardim Botânico. E está falando a partir do Jardim Botânico, né? Então, muitas... Eu acho que, só para concluir, o choque para mim, a perplexidade, é também dos jornalistas, dos editores dos jornais, que viram que eles estão fazendo, noticiando um Brasil que não... que é incompleto, de certa forma. Então, eles estão tentando dar conta disso agora. E para concluir, finalmente, eu acho que as redes sociais, a internet, ajudam nesse processo, porque Facebook, Twitter, etc., dão um retorno, e é possível para os órgãos de imprensa, estou falando da Globo aqui, mas outros também, terem uma condição de acompanhar a resposta dos leitores, do público, e entender que de fato eles estão falando de muito menos do que o que acontece em termos culturais no Brasil hoje.
Obrigado, professor. O Revista Jovem agradece. No dia 9 de julho, faz 35 anos que Vinícius de Moraes nos deixou. O legado do poeta e compositor influencia até hoje novas gerações da música popular brasileira.
35 anos de saudade, vida e obra de Vinícius de Moraes. Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes, mais conhecido como Vinícius de Moraes ou Poetinha, é considerado um dos maiores nomes da poesia e da música brasileira. Ele nasceu em 19 de outubro de 1913, no Rio de Janeiro. Viveu toda a infância em solo carioca. Aos 9 anos, ele já escrevia os primeiros versos e poemas. Com os irmãos Tapajós, criou suas primeiras canções aos 15 anos. Com Haroldo, Loura ou Morena, e com Paulo, Canções da Noite. Formou-se em Direito, mas não parou de escrever. Publicou pela primeira vez um poema na revista Ordem, em 1933. Ainda neste ano, os irmãos Tapajós gravaram as músicas que fizeram com Vinícius. Logo depois, ele publicou seu primeiro livro, O Caminho para a Distância. A obra é composta por versos que representavam a agitação da sua alma e conflitos internos. A partir daí, não parou mais. Era um poeta do cotidiano, que buscava escrever poemas de forma clara, limpa e de fácil entendimento. Ele foi diplomata, boêmio, dramaturgo, jornalista e advogado. Ainda muito jovem, o sucesso chegou e não parou de crescer. A simplicidade das palavras e a exaltação do amor chamaram a atenção nos seus versos e poemas. No início da carreira, Vinícius se voltou mais para a literatura. Ele mantinha uma relação próxima com as redações de jornais. Além de crônicas, o poeta escrevia críticas para cinema e textos sobre música popular. Ele passou por muitos jornais da época. Em meados da década de 30, começou a publicar diversos livros. A violência, a guerra, o amor perdido, a morte e a natureza faziam parte de seus versos. Nesse período, Vinícius se aproxima do neossimbolismo e da temática bíblica. Ao longo do tempo, ele passa a imprimir traços de erotismo em suas obras. Numa segunda fase poética, a temática social e a visão de amor ganham espaço nas publicações. Além disso, os versos longos e melancólicos dão lugar a uma linguagem mais objetiva e coloquial. No início da década de 60, o poeta decidiu se afastar um pouco da literatura para dar um espaço de canção às composições. A professora de português e grande fã de Vinícius, Rosemary Catalani, conta que Vinícius também deixou obras-primas no teatro.
Uma obra que a gente pode citar é Orfeu, da Conceição. Esse Orfeu também, ele foi transformado em filme, chamado O Orfeu Negro. Esse filme ganhou prêmios e fez um grande sucesso.
Orfeu da Conceição foi um marco para a carreira do poetinha. Vinícius levou o drama da mitologia grega de Orfeu e Eurípide para as favelas cariocas. Na estreia do espetáculo, foi a primeira vez que um negro pisou no palco do Teatro Municipal. O crítico musical Arthur Dapieve ressalta a dupla importância da peça.
Cada hora que passa...
Primeiro, ele atitude a parceria dele com o Tom, né? Que começa ali. Né? E é uma parceria que daria muitos frutos na música popular brasileira, seria uma dupla meio indissociável, embora tenha feito coisas separadas. Né? Tem músicas que são só do Tom e tem músicas que o Vinícius fez a letra com outros parceiros. Ela é importante também porque ela situa o universo do Morro Carioca também num status mitológico de Orfeu. Né? Essa junção do morro com a alta cultura é uma coisa que, na época, muita gente deve ter torcido o nariz. Peraí, como assim levar o Orfeu para o morro?
Uma de suas grandes contribuições para a história da música brasileira foi desenvolvida com Tom Jobim. Juntos, são responsáveis pela letra da canção Chega de Saudade, famosa na voz de João Gilberto, marco no surgimento da bossa nova. Além disso, o trio também lançou sucessos como Garota de Ipanema, em um concerto na boate Ao Bom Gourmet. O professor de comunicação social da PUC-Rio, Paulo César de Araújo, conta que o encontro representa um marco na história da MPB.
Pela primeira vez e única vez reuniram-se a Santíssima Trindade da Bossa Nova. Quer dizer, João Gilberto, o criador da Bossa Nova, Tom Jobim, autor das grandes melodias da Bossa Nova, e Vinícius de Moraes, grande poeta da música e da Bossa Nova. Só por isso, já foi um momento histórico, né? E além disso, foi o lançamento mundial de Garota de Ipanema.
A canção Garota de Ipanema é a segunda música mais tocada na história. Ela só fica atrás de Yesterday, dos Beatles. O poetinha ainda teve outras parcerias musicais. Com Baden Powell, criou uma espécie de samba carioca e intitulou o disco de Os Afro-Sambas, um marco na música popular brasileira. Foi uma parceria intensa, que continuou por muitos lugares, inclusive em Paris, onde conviveram durante um longo período. Os dois chegaram a morar juntos por 3 meses, só para compor. Foi com Toquinho que o compositor escreveu a clássica Tarde em Itapuã. Essa parceria durou até a morte de Vinícius. Ao todo, fizeram quase 120 músicas juntos e produziram mais de 15 discos. Com Edu Lobo, venceu o primeiro Festival de Música Popular da Record com a marcante Arrastão. Os parceiros de Vinícius foram muitos, desde jovens conhecidos, como Jarret Maclé e Francis Haim, até nomes consagrados, como Pixinguinha e Ery Barroso. Com Chico Buarque, não foram muitas canções compostas, mas várias delas ganharam destaque. Além de diversas amizades e parcerias, Vinícius fez grandes amores. Já dizia o poeta, amai, porque nada melhor para a saúde do que um amor correspondido. Foram 9 casamentos, relações que o influenciaram enquanto poeta, escritor e músico. Mais que a boemia, os amores de Vinícius significavam novos universos de inspiração para a sua vida e obra. Sua primeira mulher, Tati de Moraes, foi muito importante para apresentá-lo a uma geração de intelectuais cariocas, com os quais ele não convivia muito. Foi para ela que ele escreveu os versos de Soneto de Fidelidade. O segundo casamento começou enquanto ele ainda estava com Tati. Regina Pederneiras foi a terceira mulher do Vinícius. Depois dela, Lila Bôscoli, bisneta da compositora Chiquinha Gonzaga, ganhou o coração do poeta. Maria Lúcia Proença, Nelita de Araújo Rocha e Cristina Gurjão também foram amores que marcaram um poeta. A baiana Jessi Jessi, apresentada por Maria Bethânia, foi sua 7ª esposa. Ela o fez mergulhar na cultura afro-religiosa. A 8ª esposa foi a poetisa argentina Marta Regina Santa Maria Ibanez. Ela tinha 40 anos a menos que Vinícius. Os dois tiveram uma relação rápida. Nessa época, ele vivia entre o Rio e Punta del Este. Em 1976, teve início seu último casamento, dessa vez com a estudante Gilda de Queiroz Matoso. Desde o início da relação, o poeta apresentava a todos como sua viúva. Miguel Joste, professor e pesquisador de música popular brasileira, confirma o laço estreito entre os casamentos e os momentos artísticos que Vinícius viveu.
Primeiro, tem uma coisa que tá nessa essência aí dos casamentos, e também, de alguma forma, está na obra, né? Que é o não acomodar e de sempre procurar caminhos que pudessem abrir janelas novas para ele, né? E ele se entregava muito para todos esses lugares, assim, e isso meio que se reproduziu também, né, na experiência dos casamentos dele, né?
De tudo, ao meu amor, serei atento antes. E com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento.
Em 9 de julho de 1980, Vinícius morreu em decorrência a um edema pulmonar na banheira de sua casa, no Rio de Janeiro, aos 66 anos. Em 2015, a sua morte completa 35 anos, mas suas obras permanecem vivas até hoje. Suas poesias tinham um caráter inovador, numa época em que o sucesso girava em torno da melancolia. Ele inspirou, e ainda inspira, gerações com a leveza que conseguia escrever e com a singeleza de sentimentos que podemos notar em todas as suas criações. A influência desse poeta imortal ainda é muito presente na música, literatura e arte popular brasileira. Locução: Caroline Borges. Produção e edição: Caroline Borges, Diego Roman, Raíssa Kubota e Yuli Dias. Músicas: Eu Sei Que Eu Vou Te Amar, Monólogo de Orfeu, Garota de Ipanema, Arrastão, Soneto da Fidelidade e Samba de Prelúdio. 35 anos de saudade, vida e obra de Vinícius de Moraes.
As relações diplomáticas entre Brasil e China cresceram muito nos últimos anos. Os acordos entre ambos os países abrangem tanto o campo econômico quanto da cultura e dos esportes.
Especial Brasil e China. China. Local de crescimento de 10% ao ano. Local com maior população do mundo. Local das Olimpíadas de Pequim de 2008 e maior parceiro econômico do Brasil. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as exportações para os chineses somaram mais de 40 bilhões de dólares. As importações chegaram a mais de 37 bilhões. Entre janeiro e abril deste ano, o comércio entre os países acumulou mais de 21 bilhões de dólares. A partir desse cenário, Brasil e China assinaram 35 acordos de cooperação entre os países. Os valores dos atos passam pela cifra de 53 bilhões de dólares, com os principais investimentos nas áreas de infraestrutura, transporte e energia. A Petrobras também vai ser beneficiada com os acordos de mais de 7 bilhões de dólares, apesar do governo considerar o acordo positivo. Há um ponto que está sendo questionado.
A construção de uma ferrovia transcontinental que vai ligar o litoral do Brasil ao Peru. O principal motivo para essa ligação é facilitar o escoamento de produtos para a China, ao mesmo tempo que aumenta o poder de influência dos asiáticos sobre os países sul-americanos. Segundo o jornalista e ambientalista André Trigueiro, Brasil e China não costumam respeitar os protocolos ambientais. Ele teme a realização do projeto.
Temo que o anúncio desse projeto seja levado a sério. Eu quero crer que foi um factoide, assim, para você dizer que o encontro foi ótimo, que já se acertou uma linha conjunta de atuação. Porque é tão bizarro e absurdo você rasgar floresta amazônica, atravessar os Andes para levar produtos do interesse da China rasgando o continente em direção ao Pacífico, sem detalhar o projeto. É fácil você anunciar qualquer coisa, sem especificar o que é o projeto.
Além da questão ambiental, a construção da malha ferroviária pode passar em áreas da floresta amazônica. Isso pode afetar, inclusive, povos indígenas residentes da região. Outro ato do acordo visa o envio de estudantes do programa Ciências Sem Fronteiras para treinamento de tecnologia da informação na China. O intercâmbio de alunos entre os dois países não é uma novidade. Em 2012, o programa do governo federal disponibilizou 5 mil bolsas em instituições de ensino superior chinesas. 2 anos depois, os países assinaram acordos para incentivar o estudo do mandarim no Brasil. O Instituto Confúcio é um reflexo dessa maior integração. Criado em 2011, em uma parceria da PUC-Rio com a Universidade de Hebei, o Instituto tem como foco divulgar a língua e a cultura chinesa na própria universidade e na cidade do Rio de Janeiro. Mas essa iniciativa não é exclusiva. O estudante de Ciências Contábeis da UFRJ, Alexandre Ribeiro, de 22 anos, passou um ano na China. A língua e a cultura foram determinantes para a ida ao país asiático.
O mandarim é o idioma mais falado no mundo hoje, né? E saber falar uma língua dessa é muito bom para o meu currículo. Além disso, eu sempre quis conhecer a China por causa de toda a sua cultura, sua tradição, sua história. E no final das contas, apesar dos obstáculos e da difícil adaptação, acabou sendo mais tranquilo do que eu esperava. Eu gostei bastante.
Mas a troca entre os países não fica restrita somente à educação. Recentemente, essa relação foi estendida também para o esporte. De olho nas Olimpíadas de 2016, Brasil e China assinaram em maio desse ano mais um acordo. Dessa vez, ele garante o intercâmbio de 40 atletas brasileiros de badminton e tênis de mesa para a maior escola das duas modalidades no país asiático. Contudo, a ajuda da China no desenvolvimento de esporte não é exclusiva. No futebol, brasileiros vêm sendo contratados para jogar no campeonato chinês e serem pilares de um grande projeto. Em março desse ano, uma medida foi aprovada que adota o futebol como uma matéria de ensino fundamental e médio, utilizando livros explicativos de táticas e jogadas. Assim, cerca de 8 milhões de crianças vão ser alcançadas. Consequentemente, segundo pesquisas, num espaço de 5 anos, a China pode ter 40 craques à disposição da seleção. O professor de marketing esportivo da PUC-Rio, Luiz Léo, afirmou que o projeto pode ser concretizado.
Eu acho que eles têm toda a chance de fazer até em curto prazo, né? O que esbarra, meu ver, na China é que o futebol passa por outras esferas, passa sobretudo por uma coisa afetiva, emocional, de um sentimento que não se disciplina. O problema é assim, é fazer com que essa população adote o futebol.
Enquanto que os futuros jogadores são formados, os clubes buscam se estruturar cada vez mais para tornar a liga local mais competitiva através de brasileiros. Meio-campo sérvio Petkovic, que jogou no Brasil e na China, retratou as diferenças de sua passagem pela Ásia em 2003 e de agora.
Uma infraestrutura fantástica, possibilidade de você treinar com campos bons, centro de treinamentos com 10 campos, mas qualificação no esporte ainda estavam muito pouco, eles não investiam nos treinadores suficientemente, comissões técnicas, nos diretores, e acho que eles não tinham realmente a formação suficiente para poder avançar. Isso mudou bastante.
Os chineses também estão vindo para o país sul-americano, buscando desenvolver suas habilidades. O Corinthians e o Botafogo são clubes que receberam jogadores chineses nos últimos anos. Apesar desse contexto, nem todos os imigrantes da República Popular Asiática trabalham no Brasil em condições dignas. 5 pessoas vindas da China foram encontradas por agentes do PROCON em 3 pastelarias no Rio de Janeiro. Elas trabalhavam diariamente, das 5 da manhã até as 10 da noite. Não recebiam salários e não tinham folgas. Tudo que eles recebiam era destinado a pagar as dívidas da viagem. O esquema de aliciamento dos chineses era feito por uma quadrilha, que os retirava do setor de imigração, retia os passaportes e depois negociava com os donos das pastelarias. O delegado federal Márcio Leite acredita que o grupo criminoso agia em outros estados.
Estão sendo investigadas, por enquanto, 4 pessoas dessa quadrilha. 3 delas são do Rio de Janeiro e uma de São Paulo. Foi instaurado um inquérito e estamos averiguando se há mais envolvidos. O objetivo principal não é descobrir quem são os chineses em trabalhos ilegais, e sim as pessoas que os colocam nessas condições.
Nas mesmas pastelarias foram encontradas carnes de cachorro que seriam utilizadas para os recheios de pastéis salgados. Além de carne imprópria, muitas delas ainda estavam estragadas e se encontravam em locais pouco higiênicos.
Muitas são as relações entre os países, algumas positivas e outras negativas. Nos mais de 200 anos de contato entre as duas nações, o aprendizado e a troca de cultura são um grande legado dessa parceria.
Locução de Diego Andrade e Matheus Palmieri.
Reportagem de Diego Andrade, Luciano Giambiadi, Matheus Palmieri e Tayana Cunha.
Edição de Diego Andrade
e Matheus Palmieri.
E o nosso programa vai ficando por aqui. Gostou das reportagens? Procure o Revista Jovem no Facebook. Se você perdeu essa edição, ouça a partir de segunda no site www.radiojornalismo.vrc.puc-rio.br.
Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
Gostaríamos de agradecer a Davi Joseph pela edição de áudio.
Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do projeto Comunicar e dirigido pelo professor César Romero.
E conta com a coordenação da professora Lilian Sabac.
Um bom fim de semana.
Esperamos vocês na semana que vem.
Revista Jovem, informação no seu tempo.
Atual, do seu jeito.